Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Qual é o vosso sonho para o mundo de hoje e de amanhã? Encorajo-vos a sonhar alto como João 23 e Martin Luther King. Cada um de vós se torne um poeta da paz. Palavras do Papa Francisco aos jovens que participam do projeto da Rede Nacional das Escolas da Paz, recebidos na manhã desta segunda-feira no Vaticano. Faleceu aos 64 anos de idade o cardeal Richard Bauobre, bispo de Ouar, no Ghana, no início da noite deste domingo, dia 27 de novembro, em Roma. Foi criado cardeal no último consistório do Papa Francisco em 27 de agosto de 2022, mas não estava presente na celebração por motivos de saúde. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição.
Sono contento che abbiate risposto con entusiasmo all'invito della Rete Nazionale delle Scuole per la Pace. Grazie di essere venuti e grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo incontro, in particolare al dottor Lotti. Il vostro programma educativo per la pace con la cura vuole rispondere all'appello di un patto educativo globale che ho rivolto 3 anni fa a tutti coloro che operano nel campo educativo, affinché si facciano promotori dei valori di cura, di pace, di giustizia, di bene, di bellezza, di accoglienza dell'altro e di fratellanza.
Na manhã desta segunda-feira, dia 28 de novembro, o Papa Francisco recebeu na Sala Paulo VI cerca de 6 mil jovens estudantes que participam do Encontro pela Educação, a Paz e o Cuidado, projeto realizado pela Rede Nacional das Escolas da Paz. O programa de atividades de formação será concluído em maio de 2023 com a participação de todos na Marcha Perugia-Assis para a apresentação de resultados e propostas. Recordando que o Programa Educacional pela Paz, pelo Cuidado, quer responder ao chamamento do Pacto Educacional Global, dirigido 3 anos atrás a todos os que trabalham no campo da educação, o Papa exortou afirmando que estava encantado ao ver que não só as escolas, universidades e organizações católicas estão a responder a este chamamento, mas também as instituições públicas, leigas e de outras religiões. Para que haja paz, é preciso cuidar. A paz sempre nos diz respeito, como sempre nos diz respeito o outro, o irmão e a irmã, e devemos cuidar dele e dela. Explicando que o modelo por excelência de cuidado é aquele samaritano do Evangelho que socorreu um estranho que encontrou ferido ao longo da estrada. O samaritano não sabia se o infeliz era uma boa pessoa ou má, se era rico ou pobre, educado ou não, judeu ou samaritano como ele ou estrangeiro. Ele não sabia se aquele infortúnio tinha sido provocado ou não. O samaritano não se fez muitas perguntas, ele seguiu a sua compaixão. Em seguida, Francisco disse que, mesmo no nosso tempo, podemos encontrar valiosos testemunhos de pessoas ou instituições que trabalham pela paz e pelo cuidado com os necessitados. Como primeiro exemplo, cita São João 23. Ele foi chamado o Papa Bom, disse Francisco, e também de o Papa da Paz, porque naquele difícil início dos anos 60, marcados por fortes tensões, a construção do Muro de Berlim, a crise de Cuba, a Guerra Fria e a ameaça nuclear, ele publicou a famosa e profética encíclica Pacem in Terris. O próximo ano fará 60 anos e é muito atual. O Papa João se dirigia a todos os homens de boa vontade, pedindo a solução pacífica de todas as guerras através do diálogo e do desarmamento. Em seguida, convidou todos os jovens a ler e estudar a Pacem in Terris e a seguir este caminho para defender e difundir a paz. Ao mencionar o segundo exemplo aos jovens, o Papa disse, e citamos, alguns meses após a publicação dessa encíclica, outro profeta do nosso tempo, Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz em 1964, proferiu o discurso histórico no qual disse: "Eu tenho um sonho". E num contexto americano fortemente marcado pela discriminação racial, ele fizera todos sonharem com a ideia de um mundo de justiça, liberdade e igualdade, afirmando: "Tenho um sonho, que meus quatro filhos pequenos um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela dignidade da sua pessoa. E vocês, jovens, qual é o vosso sonho para o mundo de hoje e de amanhã?" É o desafio que o Papa lança aos jovens, dizendo ainda: "Encorajo-vos todos a sonhar alto, como João 23 e Martin Luther King. E é por isso que vos convido a participar no próximo ano do Dia Mundial da Juventude em Lisboa 2023. Aqueles de vós que puderem vir se encontrarão com tantos outros jovens de todo o mundo, todos unidos pelo sonho da fraternidade baseada na fé em Deus, que é a paz, o Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. E se vocês não puderem vir fisicamente, convido a todos, de qualquer forma, a seguir e participar, porque agora, com os meios de hoje, isto é possível. Por fim, depois de desejar um bom caminho no tempo do Advento, caminho feito de muitos pequenos gestos de paz, todos os dias, gestos de acolhimento, de encontro, de compreensão, de proximidade, de perdão, de serviço, o Papa citou um poeta, o poeta Borges, que termina, ou melhor, não termina um dos seus poemas com estas palavras: "Quero agradecer por Whitman e Francisco de Assis, que já escreveram este poema, pelo fato de que este poema é inesgotável e se mistura com a soma das criaturas e nunca chegará ao último verso e mudará de acordo com os homens. Espero que vocês também aceitem o convite do poeta para continuar o seu poema, cada um acrescentando aquilo pelo qual quero agradecer. Que cada um de vocês se torne um poeta da paz", concluiu dizendo o Papa Francisco.
Que anche voi, ragazzi e ragazze, possiate accogliere l'invito del poeta di continuare la sua poesia, aggiungendo ciascuno per cui vuole ringraziare quello che vuole, che ognuno di voi possa diventare poeta della pace. Fatevi poete di pace, avete capito? Poete di pace. Grazie di essere venuti, vi benedico tutti di cuore. E per favore pregate per me. Grazie.
Neste domingo, dia 27 de novembro, faleceu o cardeal do Ghana, Richard Kouya Bawobre, aos 64 anos de idade. O cardeal bispo de Uai, em Ghana, tinha sido criado cardeal no consistório de 27 de agosto passado pelo Papa Francisco. O cardeal não pode participar da celebração por motivos de saúde. Tendo chegado a Roma na véspera, foi hospitalizado e passou mais de 2 meses no hospital. Alguns dias após deixar o seu quarto de hospital, o cardeal faleceu quando ainda estava na Cidade Eterna. A notícia foi dada pelo secretário-geral dos Missionários da África, Padres Brancos, aos quais o cardeal pertencia. "É com grande tristeza que vos informamos do retorno ao Pai Celeste do nosso co-irmão cardeal Richard Bawobre, hoje, domingo, dia 27 de novembro de 2022. Transportado em ambulância no Generalato para o Hospital Gemelli às 17h45, a 18h25 recebemos a triste notícia da sua morte", lê-se na nota assinada pelo padre André Leon Simonard. "Que Richard descanse na paz do seu Senhor, a quem serviu tão generosamente. Nossas orações e pensamentos estão também com a sua família, a sua diocese, seus companheiros bispos e todos os seus amigos e conhecidos. Nascido a 21 de junho de 1959 em Tom Zendagangan, O cardeal Bauobro ingressou na Sociedade dos Missionários da África em 1981. Como religioso, ele fez o juramento missionário em 5 de dezembro de 1986, no St. Edward College, em Londres, e foi ordenado sacerdote em Gana em 18 de julho de 1987. Estudou teologia no Instituto Missionário de Londres e depois exegese bíblica. Obteve a licenciatura em Escritura e doutoramento em teologia com especialização em teologia bíblica. Foi o primeiro sacerdote africano eleito superior-geral da Sociedade dos Missionários da África em 2010. Em 30 de julho de 2022, foi eleito presidente do SECAM, Simpósio das Conferências Episcopais de África, durante a sua 19ª Assembleia Plenária do órgão continental, realizada em Accra, no Ghana. Bispo do Ar desde 2016, o Papa Francisco o incluiu na lista de 21 novos cardeais em 29 de maio de 2022 e o criou cardeal no dia 27 de agosto seguinte. Para o prelado, como ele dizia ao Vatican News, a decisão do Papa foi uma verdadeira surpresa. Eu estava a sair de uma missa que acabava de presidir quando um dos meus sacerdotes veio me felicitar dizendo que eu tinha sido nomeado cardeal pelo Santo Padre. Eu não podia acreditar, até receber um telefonema do núncio apostólico em Gana, arcebispo Henryk Jagodzinski. O bispo exprimiu a sua gratidão ao Papa, reiterando o seu compromisso de servir a Igreja. É um convite para continuar a servir a Igreja e para estar ainda mais atento ao povo de Deus como cardeal. Após a morte do cardeal Bauobro, o Colégio dos Cardeais fica composto por 225 cardeais, dos quais 126 são eleitores e 99 são não eleitores. A Comissão Europeia e a Comissão da União Africana reúnem-se nesta segunda-feira em Bruxelas para debater compromissos de investimentos assumidos na Cimeira dos Dois Blocos, em fevereiro, e as relações geopolíticas no contexto da guerra na Ucrânia. Segundo a agência France Press, a reunião, que acontece pela 11ª vez, vai abordar, ao abrigo da parceria entre a União Europeia e a União Africana, temas como segurança alimentar, energia, clima, segurança e multilateralismo, para além das consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, nomeadamente no mercado de cereais e óleos alimentares. Os compromissos assumidos com a União Africana na Cimeira de Fevereiro, ao abrigo da Estratégia Portal Global da União Europeia, estarão também em debate na reunião coliderada pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o líder da União Africana, Moussa Faki Mahamat, na qual participam 21 comissários da primeira e 8 da segunda. Na sexta-feira, a comissária da União Africana, Josefa Correia Sacco, disse em Niamey, capital do Níger, ser necessário mudar a fatura da importação de produtos do continente e recuperar o mercado de mais de 50 mil milhões de dólares por ano, atualmente oferecidos a outros. Segundo a agência France Press, a diplomata que falava no evento dedicado aos agroparques comuns africanos, salientou não ser justo que um continente tão vasto em terras aráveis como a África continue a importar mais de 20 milhões de toneladas de milho, mais de 12 milhões de toneladas de arroz e milhões de toneladas de muitos outros produtos alimentares todos os anos. Devemos recuperar esse suculento mercado de mais de mil milhões de dólares por ano que está atualmente a ser oferecido ao mundo e que nos impede de oferecer empregos decentes aos jovens africanos que se sentem obrigados a ir e afogar-se nos grandes oceanos em busca de um futuro melhor. Isso tem de parar, desabafou. Fez saber que a África entrou num período bastante crítico da sua história e mudar o seu curso já não é uma questão de escolha. Ou tomamos o seu destino nas mãos ou continuaremos a ser um espectador do sucesso de outros continentes. Hoje, a área de comércio livre continental mostra-nos qual o caminho a seguir para o destino. Portanto, temos de fazer essa escolha agora, sustentou a diplomata. Josefa Sacco frisou também que o destino da África já não se encontra nos grandes discursos e relatórios sobre o desenvolvimento do continente, mas em ações corajosas de integração que requerem a criação de estruturas mais atrativas para os grandes investidores privados para o desenvolvimento do continente. De acordo com a responsável do Pelouro da Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável da União Africana, o sino para a industrialização da África deve tocar alto durante os próximos 10 anos para despertar os africanos sobre as ambições e assim alterar as projeções sobre as importações de alimentos que ascenderão para mais de 110% do abastecimento alimentar mundial, estimado em US$ 1.000 milhões até 2025, segundo o número do Banco Africano de Desenvolvimento. Considerou, por outro lado, que os novos ventos favoráveis à integração africana deveriam ser consolidados por uma proliferação de indústrias agroalimentares em África para limitar as importações e facilitar a realização do objetivo da Declaração de Malabo de 2014 de triplicar o comércio africano de produtos e serviços alimentares. Não obstante aos obstáculos vividos, a ambição é a criação de agropolos dominados por produtos agrícolas especializados por zonas, norte, sul, este, oeste, para as quais serão precisos investimentos na ordem das centenas de milhares de milhões de dólares para permitir que a África tenha áreas transafricanas e corredores de abastecimento de produtos agrícolas transformados entre as principais cidades, limitando a dependência da África do mundo exterior. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. A Década Internacional dos Afrodescendentes vai certamente reforçar as relações entre a África e a sua diáspora. Relações que, no caso do Brasil, deu um grande passo em frente durante os anos do governo do presidente Lula da Silva. Para além de visitar várias vezes países da África, no Brasil favoreceu muitas medidas para estimular o conhecimento do continente berço da humanidade. Uma das ações neste sentido foi a realização, em Salvador da Bahia, de 12 a 14 de julho de 2006, da segunda Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora. Uma iniciativa levada a cabo em parceria com a União Africana. A primeira tinha sido 2 anos antes, em Dakar. O tema dessa conferência no Brasil foi a diáspora e o renascimento africano. Reuniu cerca de 1 milhão de participantes entre intelectuais, representantes da sociedade civil e decisores políticos. Objetivo, ampliar o conhecimento mútuo e o entendimento entre os países africanos e a diáspora, assim como promover uma maior cooperação para o desenvolvimento. O encontro foi uma oportunidade rara de confrontação de ideias em volta de assuntos de interesse comum, disse-nos na altura o professor Uburatan Castro, presidente da Fundação Palmares, organização encarregada pelo governo brasileiro de organizar essa conferência.
Renascimento africano, acima de tudo, uma política de desenvolvimento econômico para a África, uma política conjunta externa, de tal forma que nós tenhamos um bloco solidário de países negros, né, africanos continentais e de diáspora africana, ou seja, de afrodescendentes, de modo a que nós possamos ter um diálogo mais igual com o G8, com os blocos dominantes do mundo. Eu acho que é um compromisso de que nós temos um destino comum, nós estamos unidos e solidários, como diz o presidente Lula, o século XXI, será o século de países do dito terceiro mundo, porque nós temos recursos naturais, temos recursos humanos, temos a vontade política de buscar o desenvolvimento e temos, acima de tudo, uma solidariedade entre todos os nossos povos que temos nossa origem na África, todos os povos que experimentaram escravidão, colonialismo e que, apesar de tudo isso, resistimos, sobrevivemos e estamos aqui afirmando o nosso direito à igualdade e o nosso direito à felicidade.
A conferência terminou com a chamada Declaração de Salvador da Bahia, hoje disponível na internet e nas livrarias em forma de livro. É uma orientação para a ação e solidariedade e que leva também em consideração a pesquisa, cuja importância já na altura punha em evidência aos nossos microfones o professor Wilson Matos, vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisadores Negros do Brasil.
A pesquisa é fundamental, eu diria que é o setor estratégico e absolutamente necessário. Nós temos que desenvolver o setor da pesquisa com muita força. Agora, tem um outro setor também que é complementar ao setor da pesquisa, sobretudo nos países da diáspora, que é o processo de formação de professores, sobretudo os professores que trabalham nos níveis menores da educação, né, no nível médio, no nível fundamental. A maioria desses professores não tem conhecimento sobre a história da África, sobre cultura africana, enfim. Tem um conhecimento muito reduzido e muito orientado pela mídia eletrônica sobre o que é a África. Então, nós precisamos investir aqui no Brasil. O governo Lula lançou uma lei federal que foi aprovada, a Lei 10.639, que obriga as escolas do ensino médio fundamental a trabalhar com conteúdos de história da África e cultura afro-brasileira. Né? Então, agora a nossa preocupação é a produção de material didático com esses conteúdos e, principalmente, a formação de professores. São os professores que trabalham nos níveis elementares da educação e formam as nossas crianças. Então, uma vez essas crianças sendo educadas com esses conhecimentos, né, é um grande passo que nós estamos dando rumo ao mundo melhor, um mundo onde a nossa relação com a África, da diáspora, não só da diáspora, do mundo de modo geral, seja uma relação mais satisfatória, uma relação de igualdade, de reciprocidade, de solidariedade.
A segunda conferência de intelectuais da África e da diáspora foi, portanto, uma ocasião de diálogo entre as partes no Brasil e com a África.
Estabelecer esse diálogo, não só aqui no Brasil, mas principalmente com os nossos co-irmãos africanos. Né? Então, como nós somos uma associação brasileira de pesquisadores negros, nada mais interessante que nós estabelecemos canais de intercâmbio de comunicação com os nossos irmãos do continente africano. Também os nossos irmãos de outros continentes, mas sobretudo nossos irmãos do continente africano.
A atitude do então presidente do Brasil, Lula da Silva, talvez o que até hoje deu maior atenção às relações entre o Brasil e a África, foi de encontro às antigas e constantes reivindicações dos negros no país.
Isso para a gente aqui no Brasil, sobretudo para nós negros, é bastante satisfatório, porque vem de encontro a uma reivindicação que nós já vimos fazendo há muito tempo em relação aos governos anteriores, e que nunca foi tratado da maneira como o governo Lula está tratando. Quer dizer, o governo Lula mostrou um diferencial de preocupação com essas nossas demandas.
Uma prioridade que, segundo o professor Castro, é, portanto, bem visto no Brasil. E explicou por quê.
Claro que sim, porque essa opinião pública brasileira é formada basicamente por 45% de afrodescendentes. É o maior país africano fora da África, com uma população de 45% de pretos e pardos descendentes todos de africanos. Portanto, internamente, o governo expressa essa vontade da maioria da população. No Brasil, o negro não é minoritário. Nós estamos na cidade do Salvador da Bahia, que é a cidade que sedia. É uma cidade com 80% de população descendente de africanos, com uma cultura negra que se organiza, com movimentos sociais e políticos negros que se expressam com autonomia. Portanto, o presidente Lula, ao definir essa política externa, ele está acompanhando a vontade da maioria do povo brasileiro.
Sou assim desde menino, quando a vida era um rio e eu nem sabia do mar. Quando meu sonho futuro já era um dia cantar.
Atividades culturais, intercâmbio de ideias e, sobretudo, um grande abraço entre filhos do mesmo continente, separados pela escravatura, cujas sequelas criaram, ao longo dos tempos, visões distorcidas entre uma parte e outra. Agora há que criar uma maior sintonia e conhecimento, frisava o professor Wilson Matos.
De um modo geral, eu penso que a visão
que os países da diáspora têm da África ainda é uma visão muito estereotipada, né? Ainda é uma visão muito caricata. Quer dizer, há exceções, evidentemente, essas exceções se concentram entre aqueles intelectuais que são das academias, que têm feito pesquisas, etc. Evidentemente que eles têm um pouco mais de conhecimento sobre a África, têm a dimensão um pouco mais próxima da realidade do que são os países africanos. Agora, de um modo geral, as populações da diáspora, a população, digamos, não intelectualizada, ainda alimentam uma visão muito estereotipada. Daí a necessidade desse intercâmbio se concretizar, desse intercâmbio, desse estreitamento das nossas relações com a África, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento sobre o continente africano, as suas especificidades, e termos uma visão destituída de qualquer preconceito ou de qualquer caricatura. Então, essa é uma tarefa que cabe, sobretudo, a nós intelectuais negros aqui na diáspora, mas também aos nossos irmãos intelectuais da África, né? E, através desse intercâmbio, desses intercâmbios e parcerias, eu acho que é uma grande possibilidade de a gente ampliar o conhecimento sobre as sociedades africanas de modo geral e em cada país particularmente.
E é essa sintonia, conhecimento e luta contra discriminações, preconceitos e pobreza geradas pela escravatura e o colonialismo e que afetam ainda hoje os afrodescendentes no mundo que a década lançada pela ONU em 2015 pretende criar. Criar essa sintonia entre a África e os seus descendentes espalhados pelo mundo. Por isso se fala de reconhecimento, justiça e desenvolvimento, tema precisamente desta década que vai até 2024 e da qual tratamos normalmente nesta rubrica das segundas-feiras aqui na Rádio Vaticano.
Se teu corpo se arrepia, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar e mesmo assim estiveres num grande astral, se ao pisar o solo teu coração dispara, centralize em transe sem ser da religião, se comeres funge Kizak no pet de carapau, se Luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais. Pode crer, o achado dos ancestrais. Pode crer, o achado dos ancestrais. Reluana, Rebegana, Recabina. Se teu corpo se arrepia, se sentires também sangue ferver, se a cabeça viaja, e mesmo assim estiveres no grande astral, se ao pisar o solo...